Irashai Masê! E sejam bem-vindos ao QCN Comentários, episódio número 221. E eu sou o Chapéu, tô aqui com o Jomão. E aí, Jomão?
E aí, Chapéu? Eu sempre erro e penso parte 2, mas... QCN Comentários.
Ah, uma hora pega.
TM, ou não. Trademark. É, a gente muda os nomes, é uma... Tô reclamando.
Até que muda pouco, viu? Até que muda pouco,
né? A gente já mudou mais, né?
É, na vida do Conexão Nintendo acho que não teve tantas mudanças.
Não teve.
Teve coisas que a gente criou e abandonou, mas aí é diferente de, né?
Ó, Chapéu, então eu vou te expor, Chapéu. Vou te expor.
Pode expor. É o Zelda 2, né?
É o Zelda 2.
Pode expor. Eu ia falar do Power Ranking também, tem outras coisas que, né?
É, não, Power Ranking, qual era o próximo jogo? Eu nem lembro qual era. Mas, talvez era o Mario Party, eu não lembro, mas... O Zelda 2, eu já puxei o chapéu, eu terminei o Zelda 2 de novo, né? Eu tinha terminado uma versão um hack antes, que deixa o jogo é bom. Deixa o jogo sair e fala, beleza. Aí eu joguei a versão ruim, que é a original. E aí, nisso, estamos esperando o chapéu. O Jeff terminou, ele provavelmente já esqueceu de Zelda 2, ele não lembra de mais nada. E a gente tá esperando o chapéu, ele resolver que o Switch 2 é o ótimo momento para ele jogar o Zelda 2.
Prioridade, né?
Mas eu falei, a gente pode pular e fazer da Link to the Past. Se for isso, faça isso. Que eu não sei, aniversário de Zelda é ano que vem, não é?
Eu acho que é.
Não sei, é o quê? Vai ser 35 de Zelda também?
Não. É? De Mario não era 40?
Donkey Kong não é 40? Eu não sei. Ah, não,
Não.
Mario 35 foi a
Não.
última vez, verdade.
É, o Mario acho que é 40. E um Zelda não
Mario
sei, viu?
acho que o Zelda tá indo pra 40 também, então. Então tá aí, chapéu. Temos que gravar todos os Zeldas antes da sequência de Tears of the Kingdom.
Ele tem que. Na verdade, o de ano que vem o de Zelda vai ser o filme, né? Não, o filme não é. Né? O
Era o que
filme
veio,
vai.
sim. Não é? É
Já?
2027?
O
É
live action?
2027?
Não, é 2026, né?
Então é ano que vem, pô.
A gente
Não
tá em
sei mais.
25.
Estamos em 25. É que ano que vem eu sei que vai ter do Mario. O filme do Mario.
Sim.
Eu não lembro. Zelda é maio pra 27. Maio 27.
Ah, então vai ser mesmo.
Então não vai ser ano que vem de Zelda, não. Dá 2 anos pra gente terminar todos os Zeldas e fazer todos os especiais.
Quebrar a cara com live action.
Ah, não, vai ser assim, não boto fé nenhuma. Fé negativa, né? Então, mas enfim, é isso, Chapéu. Abandonados. Não sei da onde. Eu não lembro nem onde começou. Eu tô com sono também, então não lembro nem onde começou essa conversa. Já
Não, eu também
estamos
não.
no. Já estamos num sendo de comentários muito bom.
Sim, e a gente vai ter que acelerar um pouco aqui, porque a gente já tá gravando na correria aqui. Então, a gente vai pegar os comentários, o Jomon vai fazer as honras aí de ler.
Vou lê-los. E enquanto isso, eu penso. Eu tô mudando aqui umas telas. Enquanto isso, penso se a IA poderia ler pra gente. Poderia, mas eu não sei se os fãs gostariam.
Não, pelo amor de Deus, Jomon, não vem com essa ideia não, mano, que aí, porra,
A gente
por favor,
é.
não.
Pior que a gente ia ter que separar o texto, porque a gente fala, quero separar dessa parte a primeira leitura, né? Dar o
Você quer que eu.
play no Google,
Não,
sei
você quer que uma
lá.
voz horrível leia o negócio? Aquelas vozes de robô idiota lá?
Talvez a dicção seja melhor que a minha.
Eu não suporto. Eu já não uso quase Instagram, mas quando eu vejo, tem aqueles vídeos com a voz falando assim no fundo que eu tô lendo um texto. Não, vontade de jogar o celular na privada, velho.
Eu acho que a coisa que eu odeio mais ainda é quando o vídeo é dublado. Que o YouTube tá fazendo isso comigo de vez em quando, ele tá dublando os vídeos. Eu falo, não, mano, eu entendo inglês, para de dublar.
Eu tô acostumado há anos vendo um canal em inglês, nada entra lá. E aí, pessoal, eu sou falar do.
Nossa,
Aí.
cortou você horrores de tanto. De
Cortou
tão
tanto
IA.
desgosto, né?
De tanto IA. Mas vamos lá pros comentários então. Eu vou ler aqui os comentários do Vendas do Nintendo Switch 2, o Conexão Nintendo número 220, provavelmente. Vendas do Nintendo Switch
21.
2, 21. A gente tá
Ah,
no
não, peraí.
23?
Você tá lendo do 20. Tá certo, tá lendo do 20.
Ah, é, pô. Vendas do Nintendo Switch 2 e anúncio de Splatoon Raiders. E o primeiro comentário é do Thiago Torquato. Ou Torquato. Torquato, chutaria. Olá, amigos. Eu sou o Thiago Luiz Torquato, de Santa Catarina. Escuto vocês faz um tempo, um bom tempo, um bom tempo. E esta é a primeira vez que entro em contato. Eu sei, é uma vergonha. E quase não ter saído o episódio de comentários da semana me deixou triste. Desculpa, Thiago. Assim, Chapéu, eu falei pra você em off, mas Eu acabei falando, eu cheguei e falei, meio que, se não manda um comentário, a gente não faz, é isso, é sobre isso.
O Jomon, ele chorou.
Eu chorei reclamando. Então, assim, eu peço desculpas pelo sentimento de tristeza causado. A gente não quer deixar as pessoas tristes. E obrigado pelo comentário, Thiago. E não é uma vergonha. Tipo, muita gente, não sei, né? Muita gente, não é como se a gente fosse super popular. Mas existem pessoas que escutam e não comentam e tá tudo bem também. Porque é o dia a dia, né?
É de boa.
A pessoa escuta, às vezes, indo pro trabalho, essas coisas, mano, não é o momento que você olha e fala, eu consigo parar e comentar. E aí depois esquece, né? Olha e fala, não vou. Tipo, o dia a dia consome a pessoa.
Não, também é normal. Eu acho que é meio chato querer forçar que todos comentem. É que nem o pessoal fala na Twitch, né? Que tem uma galera que fica lá lurking, é o termo, acho que esse é o termo, né? Que deixa de fundo, sabe? Só escutando.
Sim, só ficar vendo, né?
É, aí acho que o streamer consegue ver quem tá assistindo em momentos, ele pega o nome de tal pessoa e fala, ô, fulano de tal, por que você não comenta e não faz o quê? Putz, é uma sensação muito chata, sabe?
Nossa, é absurdo. Eu nunca vi isso, ainda bem, deve ser canais muito pequenos que fazem isso, mas que... Nossa, parabéns, né? Parabéns por tato zero com o público.
É, tipo, você expõe a pessoa e fala, ô, você não tá comentando aí por quê? Tipo, pô, é muito chato. Mas a gente agradece
bastante. Mas e continua sendo verdade, tipo assim, porque olha e fala, dois episódios chorando comentário era. ia ser meio complicado. Olha e fala, pô, tem amor próprio? Pergunta, né? Interrogação. Será que eu tenho? Gosto muito do podcast, principalmente pelo fato de vocês terem opiniões interessantes e muitas vezes dissonantes da bolha da internet. Um exemplo, fizeram uma análise honesta do Nintendo Switch 2 Welcome to Sure. Não estou falando que concordo ou defendo a Nintendo nesse caso em especial, mas foi legal ver alguém julgando o jogo pelo que ele é e não só condenando sem nem mesmo dar uma chance. Ainda vou demorar um tempinho para comprar o Switch 2, esperando a biblioteca encorpar, mas estou bem empolgado para esse novo console. Ó, o Thiago, ele é muito mais consciente, sensato.
Sensato. Não, sensato. Esse é o termo, sensato. Tipo, é porque a gente não é sensacionalista. E assim, eu não tô jogando quem é sensacionalista. Eu jogo sim, na verdade.
Não, calma. Ele é sensato por esperar.
Isso. Tá. Achei que você tava... mas eu tô falando do Welcome Tour também. Tipo, a gente é sensato, né? No sentido de... A gente não é sensacionalista porque a gente não é assim o nosso trampo isso aqui, né?
Uh-huh.
Se a gente tivesse... Pra colocar comida... Comprar comida, tivesse que ser sensacionalista, você não tem pra onde fugir, né? Então sim. Você tem que fazer as capas de YouTube lá, tipo, gritando, né, falando, isso aqui é um lixo, isso aqui é uma bosta. E...
10 razões pra não comprar o Switch 2.
É, sabe? Não. Aí, tipo, semana que vem eu faço, Switch 2 é o maior console da Nintendo.
Depois, logo depois. São dois vídeos sequenciais.
Tipo, você tá atuando em todos os lados, mas o importante é ser polêmico o tempo todo. E aí a gente consegue se expor aqui da maneira que é racional. Não precisa depender só de emoção.
Sim, e assim, eu acho que tipo, ajuda que a gente não é nosso emprego, então a gente não precisa ser sensacionalista. A gente olha e fala, puta, todo mundo aqui tem uma condição financeira do videogame, a gente não tá se matando pra comprar videogame, né? Tipo, você olha e fala, o dinheiro da pinga não é o dinheiro do leite.
Não,
o
dinheiro isso, da conta de luz.
É, e pelo amor de Deus, se for o dinheiro da conta de luz, qualquer pessoa para de comprar videogame. Assim, é foda falar isso, né? Mas não vale a pena. Acho que, tipo, comprar jogo não vale passar perrengue. Né? Se ele fala assim, tipo, numa certa idade, se ele fala, beleza, não vou comer meu lanche do recreio, né? Quando você é jovem. Mas não dá pra falar, não vou almoçar, né? Vou deixar de comer, vou deixar de pagar conta pra ver embaixo da ponte com o meu Switch 2.
É, o negócio é item de luxo, praticamente, hoje em dia, com esses preços ainda.
Infelizmente. Assim, sempre foi...
Sim.
Sempre foi continuar pior, né?
É que o pessoal fala hoje em dia, né? Que se você tem um celular no PC, você joga as coisas de graça lá, mas a maioria não é pra todo mundo e é muito jogo de serviço predatório e chato pra caramba também. Então...
Ah, sim. Ah, mas Fortnite é muito bom.
tem exceções, né?
Vou falar assim, Fortnite, eu não jogo, mas quando eu joguei eu falei, nossa, putz, esse jogo aqui é muito bem feito, velho.
É, ele é mesmo.
Realmente, assim, você fala, realmente eles estão dinheiro infinito nesse lugar aqui, então eles conseguem realmente fazer um jogo bem feito. Uhum. Enfim, né? Mas assim, a gente consegue chegar. Eu acho que a gente não ser da bolha também ajuda. Por exemplo, eu não vejo, por mais que eu use Blue Sky e tudo, eu não vejo a bolha de Nintendo, muito menos a bolha brasileira. Eu vejo um pouco a americana, talvez. internacional. Mas a brasileira não. Então eu não sei qual é o discurso que está acontecendo. Eu não tô puto com o discurso que está acontecendo porque eu não vejo. Né? Assim, você me traz às vezes umas informações aqui e ali. Né,
o João Mão fica nervoso. Que eu chego para ele e falo, ó, fulano de tal, você viu que xingou tal coisa. Ele, ah, para, mano. Eu já não tô no Twitter para isso.
Aí eu descubro. Não, mas eu rio. Eu fico rindo. Porque é o trabalho das pessoas, né? E engajamento é ódio é engajamento, né? Então...
Se é trampo, é trampo, né?
Como funciona as redes sociais esse nojo. Mas é, pode mas assim, olha e fala, eu gosto, só pagando pau pra gente, Chapéu, eu gosto, e muita gente comentou isso, muita gente, né, algumas pessoas comentaram isso, que a gente, desde o lançamento, desde o anúncio do preço, do Direct, do Switch 2 e tal, a gente não tá sendo um engajamento de ódio, né?
Mas a não é pra tá ser, um console novo, mó legal aqui, pô. Assim, o bolso doeu, infelizmente, não é todo mundo consegue ter, mas... Putz, mano, eu vou ficar debatendo o que disso? Vou ficar enrolando em cima do preço, ficar xingando só pra alguém falar, é isso aí, e o outro vinha aqui falar, não, você tá errado. Pra quê, cara?
Sim. Mas eu gostei muito como que a gente abordou, tipo. Que é o nosso jeito de sempre, né? Mas ele fala, a gente não se perdeu no meio dessa discussão no Switch 2. E aí tem que voltar atrás tudo e falar, não, nossa, é o melhor console do mundo, de repente, né? Tipo, lançou o Switch 2, aí agora é o melhor console do mundo. E, putz, mano, é demais, assim, é demais. Continuando o comentário aqui do Thiago, eu sei que já falaram sobre o tema que quero levantar, citando franquias que querem de volta no Switch 2. Mas eu gostaria de voltar ao assunto levantando os já esquecidos do próprio Switch 1. Minha lista. The Stretchers, um co-op no estilo Moving Out Overcooked, desenvolvido pela Tarsier, de Little Nightmares 1 e 2, e provavelmente o 3 agora, né, que recém-anunciaram o 3,
uhum.
E publicado pela Nintendo. Só um comentário, eu já li o comentário do Thiago e essa lista precisava do Jeff.
Precisava, Jeff, ele jogou tudo isso, né?
Jogou tudo isso, ele gosta muito, Overcooked ele gosta muito, The Stretchers eu não lembro o quão ele gosta.
É, eu também não lembro não. Esse...
Tinha alguns que ele não era tão fã, ou do Moving Out, eu acho, talvez. Ah não, o Moving Out ele achava difícil, ou um deles ele achava difícil, não lembro qual era. O jogo pode ser tecnicamente medíocre, mas minha esposa, que não joga videogames com frequência, adorou jogar em co-op. O Snipper Clips, outro jogo maravilhoso para jogar em co-op, e que mesmo esquecido hoje em dia, teve um relativo sucesso. Então não vejo por que não voltar no Nintendo Switch 2.
Esse foi legal, viu? Eu sei que ele saiu no lançamento, então tem aquele aspecto de, não tem quase nada nesse console, eu vou jogar isso aqui, mas ele é genuinamente bom. Eu joguei com amigos, com família. É um pouco mais difícil pra quem não joga muito videogame, infelizmente. Porque posicionar o personagem lá no negócio simétrico e resolver alguns puzzles é difícil, não vou negar. Pra quem não joga muito. Mas é super criativo, carismático, adoro as musiquinhas do jogo. E seria legal. Eu gostaria que voltasse. Ainda mais que a gente tem mouse agora, dá pra fazer alguma coisa diferente também.
E o jogo recebeu DLC, né? Então eu acho que...
Recebeu,
né? É assim, o sucesso dele, né, as vendas iniciais dele, fez valão da DLC. Os outros são Box Boy plus Box Girl, o famigerado Arms, ainda enxerga o potencial, e sempre quer apresentar o Switch pra alguém que não joga videogames, coloca aqui em casa, e o fofo Part-Time UFO, desenvolvido pela HAL Laboratory, exclusivo para consoles no Switch. Grande abraço pra vocês e longa vida ao Conexão Nintendo. Ah, que é longa vida.
Longa vida.
E Box Boy, Box Girl, eu queria muito... É que, assim, eu gosto muito do Box Boy, Box Girl pelo multiplayer dele.
É legal mesmo, né?
Mas talvez, assim, eu não joguei os três, acho que é a trilogia, né? No 3DS.
Não joguei, joguei só do Switch com a minha namorada.
Também só joguei o do Switch, eu não lembro se eu joguei alguma demo no 3DS. Mas eles poderiam relançar, acho que eles relançaram, né? Foi o Amiibo do
Ah, Cube. O Amiibo é raro, hein? Ele é raro.
Que é o Amiibo mais caro, eu acho, né?
É, não inclusive. Sei se é o mais, mas é raro.
É, talvez não seja mais do que os Monster Hunter dourado que só ganha em sorteio no Japão, né? Talvez
então. Sejam mais raros.
Mas assim, esse Amiibo é caro, mas não pelo Amiibo. Eles lançaram o Amiibo junto com a trilogia dos jogos, que eram jogos de eShop, do 3DS, e aí nisso ganhou uma edição física com a trilogia no Japão e não veio pra cá. Eu achava que podia vir essa trilogia pro Switch. Né? Adapta um pouco ali, eu não sei se tem coisa exclusiva de Touch... Né, mas eu acho que vale a pena pegar. Mano, se você não vai fazer mais um Box Boy, Box Girl, traz. Eu acho o Cube muito bonitinho.
Eu acho que dá pra fazer isso junto com aquele Pushmon, né? Trazer, tipo, É que eu não sei se o Pushman usava o 3D ou 3DS, né? Era isso.
Ah, teve uma versão de Wii U, né? Teve o Push, o Word lá.
Ah, era... verdade, é.
Então acho que dá pra não precisar do 3D necessariamente.
É, mas eles podem. Essas são, acho que são compilações que venderiam fácil. Não dá muito trabalho, aparentemente, né? Eu acho que não daria. E venderia consideravelmente, assim.
É, você faz um upscale do 3DS, né? A lá, Luigi's Mansion, você, mano, o desenvolvimento deve ser muito mais barato que um jogo...
Com certeza.
Realmente HD, né?
Uhum. Mas e muito bom. E
Part-Time UFO é maravilhoso. Part-Time UFO, puta, ele bate no coração, é muito gostosinho.
Eu pulei muitos desses joguinhos, viu? Eu só joguei, assim, o Boxspy Girl joguei, os Nipper Clips, mas Part-Time UFO não, o The Stretchers também não. Mas é legal, né, a gente ter esses joguinhos pequenos assim. Mas a diferença, assim, é que eles... A maioria deles tem carisma, né? Aí agora a gente tem, tipo, o Drag and Drive, que acho que vai entrar nessa categoria, talvez.
Ele entra na categoria do Arms, né? É que o Arms é o diferente, o resto
mas
é tudo...
Mas o Arms é $60, é um IP lá com uma, sabe, uma...
Sim.
Uma identidade mais forte, não sei.
É que esses jogos, olha, eu falo assim, tirando o Arms, são jogos co-op.
É, que tá o Arms na lista aí, sim. É. O Arms é muito bom e também gostaria de uma sequência.
Sim. Mas o resto é tudo co-op. Você tá lá com o seu. Só uma pessoa que joga com você de vez em quando e tal. Você olha e fala, ah, eu quero uma experiência co-op. E são eles. Eu acho, tipo, todos eles encaixam nisso aí. O Arms não. O Arms é a parte. Também gosto de Arms. Né? Eu falei, o Arms foi o motivo pra eu comprar um Switch 1. Então, eu gosto bastante. Eu gosto bastante. É, Drag Drive eu não colocaria aqui. Ele parece que tá tentando entrar no espaço de Rocket League, não no espaço de co-op, amiguinho.
Não tá entrando em lugar nenhum, sinceramente.
Triste.
Mas obrigado pelo comentário, viu, Thiago?
Obrigado. O próximo comentário é do Edu Burlani Jr. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de tudo, parabéns pela cobertura do lançamento do Switch 2. Mais um console chegando e com ele aquela enxurrada de reviews e especulações semanais de vocês. Vida longa ao Conexão Nintendo.
De onde que veio isso aí? O que tá
acontecendo? Não sei, tá virando... Live the King, era do nada, assim.
A gente tá virando um curso, eu não sabia. A igreja Fire Emblem tá, acho que realmente...
Vida longa, né?
Tá começando a surgir de verdade, né?
Pior que esse Long Live the King me lembra do Rei Leão, né?
Mas é, ele na hora que mata lá o...
Será que a galera tá jogando a gente no penhasco, é isso? Tá...
Caraca, Jamon, você é fogo, hein?
brincadeira. Mas, não sei, eu acho que eu chuto que o Edu, ele leu o comentário de cima e falou, porra, bom jeito de falar pra continuar se mantendo, né? Tipo, não desistam, não give up.
Muito bom.
Dessa vez, e obrigado, a gente tá devendo os reviews. As especulações tá tendo sempre, a gente tá devendo os reviews, porque o dia a dia tá pegando, né? Final de semestre é difícil no trabalho, daqui a pouco a gente dá uma consegue, né?
Ou um fica gripado, ou eu não sei o que, fico gripado também,
é,
ou não sei o
que. O inverno é bom também, né? O inverno é maravilhoso.
É.
Uma delícia. Dessa vez, resolvi segurar a ansiedade e não vou pegar o Switch 2 no lançamento. Será o primeiro console da Nintendo que não compro no mês de estreia desde o Wii U. Ah, pera, quais consoles teve desde o Wii U? O Switch? Foi?
É. Não sei se ele quis dizer que desde os primeiros consoles ou...
Ah, entendi. Desde os primeiros, o Wii U ele foi o único que ele não comprou no lançamento.
É, pode então.
Ser. Pode ser verdade. Verdade. Bom, bem pensado. Por enquanto, estou de boa. Mas quando sair aquele de Decay, acho que vou sofrer.
vai pegar daqui a pouco. Um mês depois eu tô pegando. A Nintendo sabe muito bem. Quem não agrada com Mario Kart, eles vão começar no mês seguinte com estoque. Peraí, deu uma... Meu mic tá nervoso comigo hoje. Mas o Edu... A Nintendo sabe que quem não converse com o Mario Kart, no mês seguinte vai convencer. Eles vão tentar reabastecer estoque.
Vão. É, então, Edu. Bem-vindo ao grupo. mano, assim, eu acho que isso aqui... Eu não lembro. 11 dias... Eu tô vendo aqui, eu tô tentando ver quando que ele comentou. Pra saber se já tinha acontecido... O Direct.
Eu acho que não. Eu acho... Não sei, na verdade.
Foi no mesmo dia. Ele já sabia,
então.
Então ele já estava sofrendo ali no hype das musiquinhas da Pauline. Então. A chapéu sobre o Bananza. Eu não comentei, eu não vim no podcast, no episódio, no dia lá. Eu tô jogando, você tá me acompanhando, né? Porque eu tô streamando pra você via Game Chat, a 10
anos. Jomon só passando raiva.
Eu tô jogando todos Donkey Kong, né? E...
Counter, né?
Os Counter. É que os outros dois eu joguei. Eu não joguei o 3. Né? Eu não joguei o Donkey Kong 3, que é o do cara que solta o veneninho, né? Fica soltando veneno pra matar a abelha.
Ah, tá. Sei.
Mas eu terminei, o que é grande jogo de 4 fases, o Donkey Kong Jr. e o Donkey Kong normal, né? O original. E aí, nisso, tô jogando os Counter. O Chapéu tá me vendo jogando os Counter. E eu tô no 3, eu parei um pouco agora. E eu quero pelo menos terminar esses 3 e talvez, e provavelmente o Jungle Beach eu quero terminar também. O Jungle Beach é o que eu mais quero terminar. Talvez eu volte e jogue o 64 com um mod lá de poder trocar os Kongs em qualquer lugar.
É, isso aí é uma qualidade de vida, assim, fenomenal.
E aí nisso, mano, eu tô muito no hype pra porcaria do Bananza, velho. Eu tô muito no hype pra porcaria do Bananza. Parabéns pro Direct, que, assim, eu ia pegar de qualquer jeito, eu olhei e falei, vou gostar. É, o Bananza o Direct da Bananza me deixou mais na expectativa.
Sim, é, eu já tava vendido também, aí foi absurdo. Eu revi várias vezes até, pra pegar vários detalhes dessa Direct, hein.
Foi o Direct que acho que eu mais revi.
É, porque... nesses últimos tempos eu também, acho que eu revi muito mesmo. Porque as músicas de fundo é muito hype, mano, nossa.
Sim, sim.
Quando ele começa a cantar, principalmente a transformação dele lá, nossa, mano.
Na forma do street, né, que aí
você... Caraca, mano, é muito louco. Eu acho que esse aí eu vou consumir que nem crack quando lançar. Já vou no YouTube também as músicas já colocar na minha playlist e ficar escolhendo de fundo sem parar.
É, e assim, nossa, tem uns heróis, tem os heróis escondidos, assim, do YouTube, que são os caras que estão upando as músicas, dando upload nas músicas de Mario Kart World, né?
Nossa, não, esses aí, sim, essa galera que deveria receber uma medalha com decoração.
Nossa, foi esses dias mesmo, assim, essas últimas 2 semanas, um pouco antes do Direct, inclusive, eu pegava e ficava entrando e falava, será que eles fizeram upload de mais música? Né? Porque nem eles estão conseguindo pegar todas, né? E aí, do nada, você vê uma música que eu não sabia, tipo, da Puzzle Plank. Então fiquei, mano, o que que tá acontecendo? Tem mais música que não tem? Nossa, eu quero... Assim, eu vou me segurar pra terminar o jogo, só depois de terminar o jogo, a história.
Importante,
que eu vou ouvir as músicas, né? Eu vou assim, lá no YouTube procurar.
Quando isso aí lançar, eu não vou ficar... Eu vou sair um pouco de rede social, né? Porque é tanta especulação de que vai ser a história do jogo que eu tô com medo de tomar spoiler e perder uma experiência legal.
Sim. Então, instantaneamente vai aparecer a print do K-Roll, né?
Nossa, mano... Se alguém fizer isso, eu vou procurar o IP da pessoa, vou achar ela, mano. Sério. E vou levar uma multidão junto. De mas verdade.
A galera, eu também tô com bastante medo disso, então assim, eu vou consumir bem esse jogo. Provavelmente vou terminar a história rápido, porque deve ser igual Mario Odyssey, que é...
É, pra mim o esquema é esse. Você não precisa correr, né? Apreciar o negócio também, mas foco na história, daqui a pouco terminei, aí eu volto pra pegar tudo.
Sim. Que aí não... É, o Mario Odyssey, a primeira jogada é bem tranquila nisso, né?
É que o Mario Odyssey é obrigatório, né, de certa forma. Porque depois termina o jogo, aí ele habilita uns botões e várias coisas pra fazer a mais no mundo.
Ah, e eu acho que o Donkey Kong vai ser a mesma coisa.
É, eu acho também. Você vai terminar e você volta e eu. Apareceu desafios novos.
Desafios novos? No Mario Odyssey, a galera de um mundo começa, de um planeta, começa aparecendo
começa
outro,
a se
né?
visitar, é isso aí.
Eu não duvido que o Donkey Kong faça alguma coisa e ele conecte todos os... E aí fala, a galera começa a subir e descer os andares do subsolo.
Sim, muito bom.
Nossa, não, eu quero... isso eu vou conversar com você... Assim, não, já soltei aqui. Pra não deixar o ouvinte... Ah, o que que eles iam falar? aparentemente, a galera deu uma pausa na hora da skill tree, que eles foram mostrar não sei o que. Aparentemente, tem mais 2 espaços. Então, tipo... Provavelmente tem 2 transformações que a gente não sabe. Mano, eu quero muito esse jogo na minha veia, velho.
Ah, não. Transformação que a gente sabe, que a gente não sabe, com certeza tem. Com certeza. Não é possível ser 3. Acabou.
Só 3, né? Sim. Provavelmente vai ter mais 2 e... Puta,
sei lá. Virar um elefante, uma... Tem um mundo que passa umas girafas lá, talvez.
Elefante não, pô. Elefante já foi o...
Vai copiar o Mario.
O Zoe. Zoe, ele vai falar isso.
O Azaui.
O Azaui, é. Ele vai virar um Kremlin.
Nossa.
E aqui o último comentário dessa parte aqui do episódio é do Daniel Rinsober. Venho por meio dessa dizer que é um absurdo vocês não entrarem no hype para o novo Hyrule Warriors. Mega animado para reviver Tears com 300 monstros explodindo na tela.
É que a gente tem trauma.
Tem.
A gente tem trauma. Ó, Hyrule Warriors, o do Wii U e o Definitive Edition, assim, moram no meu coração. Aquele jogo lá, joguei tanto aquilo, centenas de horas, amo.
Eu queria mais uma expansão pra ele, inclusive.
Não, tá bom, deixa lá. Eu não, nem aguento que vai voltar.
Coloca lá o de cabelo vermelho do Breath of the Wild, coloca o Lineback.
Coloca o Cass, né? Pior que se colocar o Cass, eu jogaria.
Coloca o Cass. Mano, eu achava que os quatro caras tinham... Os quatro... Agora os Champions também, né? Os quatro Champions lá.
Os Sages, né?
Coloca... Não, é Champions e depois os Sages. São quatro... São oito pessoas diferentes.
Não, mas esse eu já com eles no...
É, agora
no passado, né? Ano passado. Age of Imprisonment, né? Então, o problema, Daniel, é que o Age of Calamity tava rodando muito mal e traumatizou. Eu confesso que eu fui jogar na época, não tava conseguindo, tava difícil. Preciso rejogar, agora que ele tá mais estável. Mas assim, a gente provavelmente vai pegar esse e vai jogar, pelo menos tentar, né? Se estiver rodando bem.
Então, pra mim, o problema é que o Warriors, ele não é hype, sabe? Porque você já jogou. Né, ele sempre é um jogo com skin diferente, mas...
Não é hype, vai falar que se não aparecesse aí um novo, sei lá, deixa eu ver uma franquia aí. É que já teve Fire Emblem, já teve Zelda...
Se tivesse time Tensei.
Você ficaria no hype?
Eu ficaria.
Aí pronto, então já falo.
Não, mas eu lhe falo, puta, quando eu vou jogar esse, assim, Fire Emblem, até hoje eu não terminei o Three Hopes, por exemplo, né? O Three
Hopes não.
Ficou lá. O primeiro Warriors do
Switch, do Fire Emblem,
eu terminei, esse eu terminei também. Mas assim, tipo, puta, eu olho e falo, ah, quando eu vejo o novo Hyrule Warriors, eu lembro, ah, eu não terminei o Age of Calamity, eu não terminei o Persona 5 Strikers, eu não terminei o Three Hopes, One Piece Pirate Warriors, eu não terminei o 4 também, o 3 também, o 2 também, mas enfim. Então assim, ah, Dragon Quest Heroes eu também não terminei.
E será que é canon?
A pergunta do será que é canon ou não? A palavra, a resposta normalmente é não. E assim, não que importe, né? Assim, ah, se for divertido, foi divertido.
Deixa mais sério, né? Assim, deixa faz mais... você. Faz você se possivelmente, tipo, precisa jogar pra saber, né? Pelo menos pra mim. Eu penso um pouco assim, né? Se você fala que também, não, isso aqui.
Tem empolgação.
Isso aqui não faz nada, isso aqui não, você não precisa jogar, porque não precisa jogar isso pra entender e não faz sentido. Ah, então eu fico meio. Ah, ok.
Mas, é, assim, uma coisa que me decepcionou um pouco do Age of Calamity é que eu esperava que fosse a história triste. E aí ele fala, ah, vai ser um Warriors que você vai acabar perdendo. Você faz tudo e termina com todo mundo se perdendo. Mas não, é uma história feliz porque, tá, time travel tricks, né, então... E aí resolve todo o problema. É, assim, eu não... Assim, eu vou pegar, provavelmente, mas sem hype, é, eu não tô com hype. E 300 monstros explodindo na tela, eu já... Assim, infelizmente, isso é pra quem joga em outros consoles, né? Eu entendo, pra quem joga no Switch, aí sim é muito louco. Mas os outros consoles já faziam isso já, né? No meu computador ele faz isso.
No Switch 2 é 150, então.
É, se no PC é 300, no Switch 2 é 150. Mas assim, respeito o hype. Cada um hypeia o que quer.
Menos Drag and Drive, por favor.
Ah, triste.
É triste, né? É triste, João.
Os próximos comentários foram no Direct de Donkey Kong Bananza, o Conexão Nintendo número 221. E o primeiro comentário daqui é do René Augusto. Fala, senhores, tudo bem? Passando aqui para compartilhar com vocês minhas impressões com o novo jogo do DK. Confesso que não tinha me empolgado muito com o que tinha sido julgado até esse Direct. Mas depois de ver este anúncio, confesso que fiquei muito curioso para colocar as mãos no jogo do gorilão. O jogo tem bastante recursos e movimentos novos na franquia que me parece que tornarão o jogo bem divertido. Meu medo era ser um jogo onde você simplesmente quebra tudo.
Acho que pode ser também.
Eu acho que são os dois.
O legal é a escolha, né?
Eu quero fazer tudo virar um caminho reto, socando na frente, né?
Nossa, mas João, é muito pra mim engraçado o quão de noite é essa direct do Bananza com a do Mario Kart World, né?
Ah, sim.
Nossa, cara, essa aí, o Donkey Kong e Bananza... Primeiras impressões da galera lá, ah, é legal, ok, não tô interessado. Bum, isso aí caiu que nem uma bigorna na cabeça. Do Mario Kart World, é muita gente, ah, não tô interessado, vê a Direct. Teve Direct?
Teve alguma novidade nessa Direct? Sim. Não, mas chapéu, tá oculto no jogo, quando lançar você vai...
Vai ter chefe.
Vai ter chefe. Você vai ver, não apresentaram tudo, fizeram uma Direct pra não apresentar tudo. Pra deixar guardado coisa. É, então, não, foi bem isso, assim, por mais... É, Eu acho que o hype que tava antes também, né? Era diferente. Eles não apresentaram... A gente foi spoilado pela Nintendo Korea. Obrigado, Nintendo
Nossa,
Korea.
Nossa, isso eu fiquei muito triste, sabia? Se eu tivesse, se eu soubesse da Pauline na hora da Direct, eu teria pulado da cadeira, acho.
Mas é. E aí, nisso... Mas a gente, aí, de resto, a gente não sabia. Então, foi legal. Foi legal. Foi as transformações. Foi legal. Você vai falar, putz, tem realmente coisa que eles... Eles estavam escondendo o jogo aqui.
Sim, sim.
Estavam escondendo o jogo. Não sabia que o jogo estaria dublado em português. Algo que me deixou bem contente. Espero que a Big N continue investindo nessa localização para seus próximos exclusivos.
A gente já teve, né, uns videozinhos dublados, né? Português.
Já, com a Pauline em português.
É, assim, parece que tá legalzinho.
É um início bom porque só a Pauline fala, né?
É, que por sinal, Jamão, quer saber uma reclamação da bolha Nintendo?
Ah, fala sobre a bolha Nintendo.
A reclamação é que só a Pauline fala e os Kongs ficam fazendo barulhos, então diminui o jogo, porque só precisa dublar um personagem.
É que eles são macacos, né? Macaco normalmente não fala.
Não, mas são textos pra ler ali, pô, então era pra falar.
É a interpretação que a Pauline tem do que eles estão falando. Na verdade, eles estão falando outras coisas.
Tem poderes psíquicos. Mas, ó,
é a imaginação de uma criança.
A única coisa que eu não gostei mesmo da Direct é que a voz da Pauline em inglês eu achei muito genérica, a voz da criança. Eu não gostei. Eu achei... Assim, música cantando, você vê que é outra coisa, né?
Uh-huh.
Mas quando ela fala, no, I'm going with DK, não sei o que, eu...
Ela gritando DK.
É ok, mas
mas não faz nem que ela tá gritando. Eu acho isso que é engraçado.
Não, você vê que a Nintendo com dublagem eles vão ter que dar uns passinhos a mais aí.
Ah, assim, pra mim nada é assim, nenhuma dublagem da Nintendo vai ser pior do que a do Breath of the Wild. Eu não suporto a voz da Zelda em inglês.
Ah, tá. É, o Xenoblade também, o pessoal é britânico lá, né? I won't get away with this.
É, o britânico, o Xenoblade 1, eu lembro do 1 e do 2, o 3 eu joguei em inglês. Mas o 1 e o 2 eu tive que jogar pra japonês. Eu não gosto de jogar os jogos com dublagem em japonês. Porque eu tô lendo, eu já expliquei isso, eu leio numa língua, eu tô ouvindo na outra, que eu entendo mais ou menos, aí me confundo todo.
Uhum.
Eu fico olhando e falo, por que eles estão adaptando isso, né? E aí nisso, como que eles estão adaptando isso? Por que eles estão escolhendo isso? E aí eu fico me duvidando das coisas. E aí nisso...
O japonês fala, tipo, you're my best friend, aí em inglês é, I love with you, you're my best friend, não sei o que, tipo...
Sei lá, vou dar um exemplo agora. Eu tô jogando o Gacha do Persona 5.
Aham.
Uhum. E aí nisso, a história do Gacha do Persona 5 é que as pessoas estão perdendo... Assim, na tradução literal do negócio. A tradução é que as pessoas estão perdendo o desire, né? O desejo delas. E assim, e desejo é tipo... É tanto desejo sexual, quanto desejo de viver, quanto querer dinheiro, essas coisas. Desejo de tudo. E aí, o impacto maior nisso é o desejo de viver. Assim, o final do final é o desejo de viver. É o desire to live, né? Seria isso em inglês, que eles não estão usando esse termo. E aí, eles usam uma palavra específica em japonês, que é yokubo. Yokubo é, tradução é desire, lust, essas coisas.
Uhum.
Mas às vezes, não cabe no inglês, desire, eu acho que tem muito mais um tom de pecado, né? Pecaminoso.
Não é de possessivo, quero aquilo, é meu...
E Yokubo também tem esse tom, né? Aí, de vez em quando, eles traduzem pra hope, né? Que é esperança. É tipo, eles estão perdendo a esperança... Porque, assim, eles estão perdendo o desejo de viver porque eles perdem o desejo pra humanidade. Tipo, eles veem coisas ruins acontecendo e eles perdem desejo.
Sim.
E aí, tipo, eles colocam como... A adaptação tá sendo... Eles perdem esperança. Então, fica entre aquela coisa. É hope ou é desire que você tá falando, sabe? E eles usam só o termo em japonês kibou. Kibou não, é... Ah, puta que pariu, agora é... Kibou é esperança. Yokubou.
Ah, tá.
Que é de desejo. Eles nunca usam kibou, que é esperança. É só desejo, desejo, desejo. No japonês, no inglês, eles ficam mudando entre hope e desire, hope e desire, hope e desire. Então você percebe isso. Tipo, só ele fala, eles estão usando esse termo, mas a personagem sempre fala com o termo, então é uma temática única aqui. Só que em inglês, pro falante entender a adaptação que eles fazem, mas acaba mudando o termo, então fica uma mensagem meio dúbia ali. Qual é? Uhum. O que eles estão perdendo? É desire ou é hope? Né?
Sim.
E Então, um exemplo é esse. E aí, tipo, isso acontece com todos os jogos. Porque quando você vai traduzir, não é... pra você deixar específico pro público, você tem que fazer uma adaptação pro público americano. Pro público americano entender. Pro falante de português entender. Então é a mesma coisa. Se você pegar um jogo e colocar voz em inglês e a tradução em português, você vai saber exatamente, você vai ficar talvez nervoso com a adaptação que o cara fez. Mas o cara fez uma adaptação justamente pro público brasileiro entender.
Sim. Né? Ou fez uma localização, né? E às vezes se empolgou demais, né?
Então, fala isso, você se empolgou demais. Só que às vezes é realmente, tipo, o público brasileiro ele achar, olhar e falar, putz, se você só traduzir, fica mecânico.
Fica mesmo.
Né?
Fica mesmo.
Então você tem que. Você acaba colocando. Às vezes você exagera e coloca um meme, né? Pra ficar menos mecânico.
Não, eu não lembro que jogo que pegaram um taco de beisebol que é bat, né? E chamaram de morcego aqui no Brasil. Não sei se foi no Persona, né?
Aí é mais complicado, Mas aí acontece isso, mas eu tive que superar esses traumas pra jogar, por exemplo, Xenoblade. Porque Xenoblade 1 pra mim era injogável, com eles gritando o tempo inteiro, it's rent time, e todas essas coisas. Eu não aguentava. Japonês gritando é menos irritante, parece, né? Mas, sei lá, se é anos e anos de anime, você acostuma.
Eu não vou negar que Xenoblade eu jogo em japonês, porque quando tá em inglês, eles ficam repetindo a mesma frase, quando acho os itens, e isso me incomoda. Em japonês, eu não sei o que estão falando, e pra mim, é só uns gritos lá.
Em japonês, eles têm, parece, tipo, pelo anime, meio que tem uns gritos genéricos, já, tipo, os caras, yatazê, tarará, e você fica, tipo, dane-se, sabe? Você tá falando qualquer coisa pra preencher vazio, sabe? Em inglês, a pessoa fica quieta, né? Aí a pessoa fica, tipo... Aí fica aquela coisa do... Eu não lembro o que a mina do Xenoblade 3 fala, que é alguma coisa de meat. Toda hora ela fala de carne, que ela que tá com fome.
Aham. Uh-huh. Nossa. Magrinha lá, né? Que é musculosa por algum motivo, né?
Era ela? Eu não lembro se era ela ou será que tinha o cabelo... O chapazinha na cabeça.
Agora você me pegou.
Mas acho que as duas. Tem alguma frase que elas ficam lá... Imediatamente as falas, você fica, meu Deus, mano, para de falar isso. Enfim, dublagem em português, eu não vou jogar dublado em português. Talvez eu vou colocar. Eu fico curioso se na música vai ter a voz de palco e de repente ela vai começar a cantar em inglês. E provavelmente vai.
Eu também tô com essa dúvida. E eu acho que vai virar outra polêmica da bolha Nintendo quando lançar, Jamon.
Provavelmente. Ela vai abrir a boca e começa em inglês, com legendas. Mas a Nintendo, sobre a localização, continuando sobre a localização, a Nintendo, a gente vai por histórico. A Nintendo ainda não deixou de localizar um título de repente. Começou a traduzir a série Zelda, teve um título que ela não traduziu. Depois que ela começa, ela mantém. Ela demora pra começar, mas depois que ela começa a localizar a série, ela mantém a localização da série. Então, assim, quando é videogame. Fire Emblem Heroes tá até hoje traduzido, ainda não teve um Fire Emblem em português.
Quero ver Metroid.
Metroid é. Metroid é fácil, né? Metroid não tem tanto texto assim.
Os bichos fazem um barulho também. Fica assim, né? Quando vai falar. Então, a não ser que a Samus fale uma frase só no meio do jogo, né, irmão?
Bebê. Mano, se ela começar o bebê, mano, eu vou bater palma. Aí eu vou pra português. O bebê.
Você vai ver, vai ter o remake do Other M, vai ser assim. Outro M.
Mas remake eles não traduzem.
É verdade.
Remake eles não traduzem. Nisso eles não mexem. As transformações do DK são bem inusitadas, mas parece deixar o jogo muito interessante. E eu chutaria que não teremos muitas transformações além da Zebra, Avestruz e o Donkey Kong Super Saiyajin 3. Mano, assim, é muitos anos de Dragon Ball pra eu saber que SSJ3 é Super Saiyajin 3, tá, Chapéu? Eu não sei se vocês...
Não, eu assim. Sabia também, porque acho que é meme um pouco essas coisas de Dragon Ball, aí acaba ficando...
Normal.
Tipo, tem muitas discussões de Dragon Ball online. Eu não acompanho nada de Dragon Ball e eu sei, tipo... Ah, tem o cabelo vermelho, que é tal valor, tem o cabelo azul, tem o olho lá...
tal valor.
Não é?
Variável X, é isso. Muito bom. Esse gorilão com o cabelo de... Ele colocou aqui, né? Esse gorilão com o cabelo de banana ficou muito Dragon Ball. Acho que se tivermos duas novas versões... Não, duas novas serão muitas. Eu acho que é exatamente duas novas.
Por sinal, ele fica com a bunda de fora ali quando ele tá com a transformação de gorila e aquilo deixa um pouco, né, desconfortável.
Eu não percebi. Depois eu vou ficar olhando pro bumbum
depois, do DK. Depois você presta atenção.
Tive a impressão de que elas serão inspiradas nos chefões barra Big Bosses que aparecem no vídeo. Tive a impressão de ver um gorilão e uma espécie de pássaro que parece um avestruz. Acho que as transformações terão relação com esses personagens. Não, mostra
eu
os
acho
três,
que não.
Né?
Eu acho que é o Elder, aqueles anciões lá. E aí, isso. A transformação que você pega no mundo, você vai ter que usar o poder no chefe, é isso. Tipo, é clássico de Zelda, isso. Clássico isso. De... Mario não tem muito isso, porque não pega poderes ao longo da aventura permanentes, né?
Sim.
Mas assim, eu diria que é tipo, nossa, Zelda pegou arco e flecha, vai ter um chefe com um olho gigante pra acertar. Aqui eu vou pegar a transformação de avestruz, provavelmente o chefe vai ter um ponto fraco em cima que eu vou ter que dropar o ovo voando em cima dele.
Isso. É, então, mas eu acho que quando ele fala Big Bosses, são eles mesmo, os Elders.
Ah, tá.
E apareceu a zebra velha também, né?
A zebra avestruz com os sneakers que falam que é o Expresso, né? Que ele tinha lá os sapatos.
E cresceu. Mudando um pouquinho de assunto, gostaria de perguntar aos senhores se vocês já estão percebendo algum problema com a duração da bateria... Se vocês estão, não já estão, né? Com a duração da bateria do Nintendo Switch 2. Vi que tem muita gente tocando neste tema e fiquei com dúvida se podemos ter algum problema com o Switch 2 ou se é só a internet sendo chata como costuma ser.
Olha, eu não jogo quase no portátil. Quando eu jogo no máximo 2 horinhas seguidas e olho lá. E aí eu já ponho de volta pra carregar. Mas eu vi realmente muitos relatos, né? A Nintendo mesmo não postou alguma coisa em relação a isso pra resetar lá ou... Não é modo fábrica, mas enfim, esse é só um modo diferente.
É que assim, a bateria tá curta, porque o Jeff reclamou mesmo disso, que ele tava chupando lá a bateria do powerbank dele, e ele não conseguia jogar enquanto o powerbank carregava, porque o powerbank carregava mais lento, né? Sim. Agora eu não lembro se foi no parte 2 ou se foi no Conexão Nintendo, não lembro quando o Jeff.
Provavelmente parte 2.
E além disso, se você lembra, se você não lembra, foi parte 2, uhum. É isso. E aí com relação a isso, que foi a atualização que você comentou, foi porque a visualização deve ter bugou alguma coisa ali, que a visualização da porcentagem estava errada.
É, tipo, você chega no 0% e fica meia hora no 0%, algo assim.
Eu acho que o 80% quando trava ali, ele fica meio tipo 81% e fica estranho. Porque tem a opção de você não carregar 100%, né? Se você joga no modo dock só, você pode falar, eu quero só 80% pra não viciar tanto a bateria. E aí isso aí tava dando uns problemas de visualização também. Então eles estavam ensinando, eles estavam falando lá como que resetava o Switch pra, e acho que tinha que deixar esgotar a bateria, não lembro agora. Pra ele fazer a medição certa ali na porcentagem. Então teve esse bug também, sim. Mas é incrível, o Switch 2, né? Ele é mais curto.
Ele dura menos, é. Independente do jogo que você tá jogando. Você vai jogar Cyberpunk no portátil, sei lá, acho que 2 horas ele já acabou, né?
Sim, acho que é isso mesmo. Do 100 pra 0, acho que é 2 horas.
É, isso é complicado. E, assim, todo lançamento tem polêmica, né? Não é possível. Sempre tem um probleminha que não escapa.
É, não dá pra fazer um novo produto e olhar e falar, puta, ele vai ser muito melhor que o anterior e vai ser tão, tipo, duradouro quanto o anterior, né? Você tem que ceder em alguma coisa, a não ser que você faça um bagulho absurdamente caro.
É.
E, pra fechar o comentário, não tenho jogado muita coisa da Nintendo. Mas estou jogando bastante o eFootball no Xbox por estar em clima de Copa do Mundo de Clubes. Caso o Jeff esteja neste programa, não está? Queria saber se ele está empolgado com a competição, se está conseguindo acompanhar os jogos, ou se não está nem aí para esse Mundial. É isso e até a próxima. René Augusto.
Eu presumo que ele está empolgado, mas não está conseguindo acompanhar.
É um clássico do Jeff, né, também. Mas assim, só o comentário aí que essa Copa Mundial de Clubes aí tá bem popular, assim, porque, putz, eu falei com o Uber sobre, sabe? Eu tô puxando assunto aleatório sobre isso, então... Sem entender porcaria nenhuma.
Eu tô por fora totalmente, cara. Eu tô aqui... Nesse caso, eu tô na minha bolha.
Eu sei que ontem aconteceu pra felicidade aí do René, do próximo comentarista que vai ser o Rodney, e do Jeff, o Palmeiras bateu o Botafogo, né? Isso eu sei. Então vamos para o último comentário do Rodney Vino Orellana. Olá, amigos, tudo bem? Olha quem voltou. Fiquei sem dar notícias por um tempo por motivos médicos. Tive uma pequena hemorragia na conjuntiva do olho. Então precisei me ausentar do trabalho e, para completar, por recomendação médica, nada de computadores ou videogames. Então já sabem, foram 10 dias de uma agonia agonizante. Muito bom. Mas tá tudo bem agora e posso voltar à minha rotina normal. Ao primeiro melhoras, Rodney...
É, melhoras, né? Espero que seja bem mesmo agora e não, não volte isso aí. Mas, nossa, seria uma tortura pra mim também. Assim, ó. Talvez rendesse um atestado de 10 dias também no trabalho, né? Então, mas,
olha,
assim,
olhar pro teto por 10 dias. Ou não olhar pro teto.
Mas é... 10 dias sem jogar é fogo, hein?
Nossa, não, mas é... Mano, assim, é... Eu fico pensando... Vou mandar a brisa, Chapéu. Tô no momento da brisa, desculpa.
Manda aí.
Se quer ir embora, eu vou mandar a brisa. Eu fico pensando, tipo, mano... É muito triste o quão o nosso hobby depende da visão. Sabe, tipo, se ele fala, puta, ficar cego ou qualquer coisa, se ele fala, mano, puta, videogame foi pros caramba, eu não vejo mais.
Ah, é, eu acho que é um papo bem, assim, complicado, porque muitas pessoas falam, né, que se você tem alguma limitação, né, a vida não acaba ali, né, você procura outras coisas.
Sim, sim.
Tem pessoas que, assim, por exemplo, alguém é cego, né, às vezes a cegueira também é por uma porcentagem, né, a pessoa consegue jogar algumas coisas. Mas assim, é, o ser humano é frágil, né? Se a gente, por exemplo, se perder uma mão, já limita, assim, e olha. E depende, né? Você vê que tem controles.
Eu vou continuar jogando Street Fighter igual. A mesma qualidade de gameplay.
Não, é legal que, assim, tem. O investimento ainda não é tão grande, mas tem empresas que fazem controles especiais, que você consegue usar os pés ou fazer outras coisas, né? Eu lembro dos casos do... Eu lembro do Last of Us 2 mais, né? Tem acessibilidade lá que o jogo faz barulhos pra te guiar, muda a cor da tela. Então, assim, pensando, né, nesse assunto, não é o fim, né?
Não é o fim.
Mas, é difícil, ó,
se
mas
eu fosse
é
cegueira total, eu sei que eu não ia querer ficar jogando, porque eu lembro que eu ouvi que acho que tinha gente que jogava Pokémon fazendo o bump, porque os jogos mais antigos de Pokémon, quando você ia contra uma parede, fazia um bump. Aí
não, sim.
Aí tiraram isso depois, né? E aí teve reclamação de gente que com cegueira e falou, mano, pessoas cegas e chegaram e falaram, puta, tiraram esse barulho, eu não consigo mais jogar Pokémon.
Ah, mas a partir do momento que o Pokémon ficou 3Dzão todo e mais aberto pra ir, é difícil, né? Mas, assim, tem casos de gente cega que terminou, por exemplo, Ocarina of Time, que a pessoa fazia o quê? Ela ia na parede, agachava e ficava dando espadada pra saber onde tava.
Nossa. Mas eu não sei se eu... eu não sei.
Não,
É uma mudança muito, muito forte.
É radical, né? Você tá acostumado com uma coisa, você perde, né? Aquela coisa, assim, você fica meio que com um luto, né? Praticamente. Você, nossa, eu perdi isso, mas...
Vida segue, né?
A vida não é só isso, né? Você talvez desenvolva um gosto muito melhor por música e pega um instrumento e, nossa, cara, me apaixonei por isso.
Sim.
Ou, enfim, o mercado melhora e coloca soluções que facilita jogar com som... Eu sei que, pelo menos, Hitman Heaven, eu continuaria jogando igual.
Daria pra jogar. Hitman Heaven, daria pra jogar. Só vai ter que falar, me explica aí qual é o... O que que tá acontecendo nesse minigame, sabe? Qual é a temática disso aqui?
É tipo, tem uns palhaços girando, jogando girafa aí, fazendo malabarismo. Ah, tá, beleza.
Foda. E falando de jogos, mas assim, de novo, melhora a soja, né? E saúde sempre em primeiro lugar, então, tipo, se foi 10 dias... Pra manter saúde, são 10 dias que vale a pena. São 10 dias que vão compensar em muitos outros dias de realizações.
Uhum.
E falando de jogos, aqui na Bolívia, a economia está cada vez pior. E bem, as consequências começaram a afetar meus joguinhos.
Coincidência, né, Jamão? Aqui também, né?
Parece que é um problema mundial. Desde meados de junho, ficou impossível comprar na eShop. Então, nada de jogos digitais... Nada de Switch Online ou mesmo vouchers. O que é uma pena, já que eu esperava conseguir adquirir um novo Pokémon por esse método. Bem, é a vida. Pera, eu quero que me explique isso aí. O que aconteceu? Tipo, não dá. Você comprava em uma shop que era fora da Bolívia? Ou era a shop boliviana fechou? Eu não sei realmente o que tá acontecendo.
Os preços aumentaram que nem aqui, né? Tipo, Tears of the Kingdom é o quê? Não é R$400 agora?
É, então, mas ele falou que ficou impossível comprar.
Ficou caríssimo, entendi.
Né?
Não sei se foi uma hipérbole, tipo...
Ele fala, tipo, nada de Switch Online ou mesmo vouchers. Então, assim, como que você comprava? O que que impediram? Tipo, foi o cartão de crédito? Será que ele comprava em outro país e aí fecharam? Alguma coisa assim? Quero depois aí, Roger. Quero a fofoca completa. Bom, superado o incômodo inicial, com o contexto social do meu país, voltei a trabalhar e um dia coloquei uma playlist de música de Final Fantasy. Minha franquia de RPG favorita depois de Shin Megami Tensei. E para minha surpresa, até a segunda franquia favorita. E para minha surpresa, uma das músicas que eu ouvi me tirou o fôlego. E para completar, era uma música que eu não conhecia. Que estranho, pensei. E quando fui verificar qual era, fiquei surpreso ao ver que era o tema do Clive, protagonista do último jogo da franquia, e a música era Find the Flame. Então comprei na hora o jogo na PlayStation Store, que felizmente ainda funciona aqui. E amigos, tenho muito a dizer com a permissão de vocês, eis minha mini análise de Final Fantasy XVI. Olha, a trilha sonora é composta só pelo Soul Ken, que é o cara do Final Fantasy XIV, e é o cara do Mario...
Uhum.
O Mario Hoops 3-on-3.
Ah, muito bom, né? Oh, sempre lembro desse negócio.
Ele é o compositor, saiba disso. Bom.
Mas rapidão, só antes de ler a análise do Colin.
Uhum.
É, cara, a gente é muito influenciável, né? Tipo, no geral. Às vezes quando sai alguma coisa, que nem o do Bananza, né? Que tá lá correndo e jogando, né, as coisas, né?
Aham.
Eu também tenho momentos, tipo... Ah, parece tal coisa, nossa, eu preciso revisitar, eu preciso jogar. Nossa, eu quero comprar esse joguinho. Ah, eu quero fazer isso. Tipo, e eu acho que música é um que pega bastante na emoção. Às vezes no Nintendo Music eu tô escutando umas coisas que eu fico, que saudade, hein, de jogar isso aqui.
Acontece. É, então, quando É muito besta isso, mas tem dia que, tipo, eu tô jogando, sei lá, tô jogando Donkey Kong Country. Aí eu fui trabalhar, não tem a música de Donkey Kong Country no Spotify. Aí eu deixei minhas trilhas na hora de mesmo Tensei tocando, que as Atlas tem. Aí eu termino o trabalho e falo, não quero jogar Donkey Kong, eu quero jogar. Que eu tava ouvindo até agora, eu tô com vontade de jogar isso aqui. Quero jogar um Shimmer Tensei. Então é muito idiota. Aí eu começo a jogar Shimmer Tensei e falo, vou ouvir música de outra coisa, eu ouço música de Monster Hunter. Ah, quero jogar Monster Hunterzinho. É
É,
bem
outro
isso,
dia eu
mano.
joguei um pouco de Animal Crossing New Horizons, porque eu fiquei escutando as musiquinhas das horas, eu falei, nossa, que gostosinho, né?
Deixa entrar, né? Deixa
Uhum.
ver. Agora vamos pro review do 16. As críticas que eu conhecia sobre o jogo eram de que, basicamente, ele não era um Final Fantasy. E eu entendo. A jogabilidade no estilo Kingdom Hearts barra Devil May Cry e matar inimigos de fogo com ataques tipo Pyro realmente parece fora de contexto.
O quê?
É, inimigos de fogo é porque o que ele quis dizer aqui é que não tem elemento. Então,
Ah,
se tem
tá.
inimigos de fogo, ele toma dano de fogo também.
Nossa, pra mim, na minha cabeça, se eu jogar fogo nele, ele vai ganhar vida.
Sim, e não, ele toma dano porque não existe nada de dano elemental.
É tipo Pokémon com golpe não efetivo, né? Tipo, é
Na
isso.
verdade, é tudo neutro.
É tu. Nossa,
É tudo
estranho.
neutro. Mas depois que você dá uma chance ao jogo, ele é incrível. Jogabilidade divertida, história envolvente, trilha sonora excelente e ótimos gráficos. Esse jogo foi feito com muito amor, e ainda bem que não é um jogo de mundo aberto. Porque, ao ser mais focado, você dá importância a cada local. Então, a história sempre vem em primeiro lugar. Também tem que elogiar as batalhas contra os dominantes. Elas são simplesmente épicas. E para veteranos da série como eu, temos os Chocobos, os Cristais, os Moogles e o Cid. Além de inúmeras referências à franquia inteira. Até eu passei por uma parte do jogo com a espada cebola do Final Fantasy III. Nota, 4.5 de 5 com louvor. Só tiro meio ponto pelas missões secundárias que não são muito interessantes. Mas se o jogo tiver uma versão para o Switch 2 e não for uma keycard, eu o compraria novamente sem hesitar. Assim, eu não consigo. Não, mentira, eu consigo. É, mas eu discordo bastante.
É, não, eu, o Jomon já, em off, né, sem ser cast, já levantei várias vezes que deu vontade de jogar. Deu vontade de jogar esse joguinho, Jomon, não. Isso é ruim, hein?
Assim, eu concordo com a parte da música, a música é excelente mesmo. Só quem não erra. Pelo menos não erra pra quem gosta das músicas do estilo dele, porque tem muita hora que vira meio que uma baladinha. E aí nisso, de repente, a pessoa não gosta, né? Não é uma música clássica, né? Tem mais techno, assim, nas músicas dele. As músicas contra os dominantes, eu não lembro se era Dominons, mas é os Summons, né? São os bosses. São maravilhosas. Olha, assim, você sempre sai do hype. Você olha e fala, putz, aqui me dá uma sensação muito de lutas de bosses de baioneta também. Eu concordo com o Rod, são épicas. Só que a parte de jogabilidade no estilo Kingdom Hearts barra Devil May Cry é mentira. Tipo, ele é um action. Só que não é um action que você. Puta, não é um action que você tá fazendo um combo pensando, sabe? Ele tem um quadrado, 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 triângulo, triângulo, triângulo lá.
E acabou.
E é isso. E aí, assim, a minha parte que eu olho falar, tipo, Assim, Kingdom Hearts, você tem bagulho de esquiva, Perfect Guard, muda a forma do seu personagem, tem wiki de elemento também, então você olha e fala, ah, eu quero mandar isso, quero fazer isso. Os elementos são diferentes. Devil May Cry eu não jogo, mas imagino que seja igual a Bayonetta, que você vai fazendo combo, combo,
É,
combo.
Devil May Cry eu posso falar que, assim, é decorar vários combos diferentes, colocar nunca pra frente, e se você esperar meio segundo pra apertar o botão, já muda o combo, sabe? É bem decorar, assim, várias receitas.
Talvez o Final Fantasy XVI tenha um pouco disso, alguns. Ah, segura aqui, segura uma bolinha e tal. Mas no final, o Sally fala: puta, eu tô com várias armas. Só que como não tem dano elemental, o Sally fala: puta, é só como que ela se mexe, mais ou menos, que muda. Eu não gosto. Assim. E no final era sempre a mesma coisa que eu fazia. Agora eu não lembro qual era o fluxo da batalha. Mas, tipo, ah, eu esperava, ficava com, sei lá, três skills pra soltar, porque também. Ele funciona para você soltar umas skills. Ele funciona no sistema de. Do Xenoblade 2, que é o. Você espera um time, né? Tem um cooldown.
Sim.
Depois que você solta a skill. Então tem um cooldown lá, eu esperava o cooldown em tal momento e soltava, sei lá, tantas skills em certo momento, que é o momento que o bicho toma mais dano. E era isso o jogo. E foi isso o jogo todo. E as quests dele, que o Rodney falou aqui, que foi o ponto negativo, são. Não muito interessantes, eu coloco do outro lado. Eles são desinteressantes. Assim, não. Elogio não muito interessante. São quests de RPG online genérico.
Vai na esquina lá pegar para mim 10 pão.
Vai na esquina pegar 10 pão. Ah, meu amigo se perdeu e eu não sei onde ele tá. Vai lá ver pra mim.
Preciso de 5 pedaços de monstro.
Exatamente. Todas essas quests têm. Andar pra caramba no, em outro mapa do jogo, assim, o jogo ele progride, aí vira um mapa gigante e você fica tipo, mano, um cara tá lá em cima, outro lá embaixo, eu não tenho teleporte entre os dois. Nossa, eu lembro que, tipo, teve uma vez que eu olhei, entrei no jogo e falei, tá, vou jogar umas quests. Eu acho que eu cansei a sessão de tipo, ah, onde tá o maluco nessa base? E desce escada, desce escada, desce escada, ah, é, tá aqui. Ah, fala lá com o cara, sobe, 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 sobe,
Ah,
nossa.
não, para, velho. Não te volta automaticamente pro lugar. Nossa.
Não, não te volto. Nossa, não. Assim, e a história, ela. Assim, é que Final Fantasy é diferente muito, né? Principalmente depois do 10, assim, no 9 pra frente. O 10 pra frente, considerando o 10 pra frente, é tudo diferente, então. Mas Final Fantasy sempre foi muito diferente entre si. Então olha e fala, beleza, você tá action, é isso. Mas você tá action, só o seu personagem, a party member não existe, sei lá, eu não gosto. E a história, ela é muito. No início ela é muito Game of Thrones e depois ela fica meio. É tipo, os personagens falam: caraca, eles estão fazendo isso aqui pra chocar, sabe? Tem umas cantadas no início que você olha e fala: meu Deus, mano. Você fica tipo: que porcaria é essa? A galera está completamente tarada aqui. E aí tem do outro lado também tem um romance virgem que, puta, eu acho que não termina virgem o um romance, mas você fica um romance e fica, ai meu Deus, os caras dormindo um lado do outro e fica naquela coisa: vão se beijar? Não, não se beijar não, vamos ficar de boa.
Ah, é na tentação o tempo todo, né? Só pra
É.
instigar você a ficar, nossa, o que vai rolar agora?
É, exatamente. Puta, mano, a galera, puta, os meninos dormindo no celeiro, velho. Você vai falar, eles estão se olhando, você vai falar, não é possível, eles não vão se pegar, e você fica,
Ai,
puta que
caraca.
pariu. Não se pegam, não se pegam. Os dois gostosíssimos, deliciosos, que são personagens de Final Fantasy, né? Então são o ápice da beleza, né? Então, enfim. Um dia
É.
talvez eu termine, mas o Final Fantasy XVI, quando eu joguei no lançamento, me decepcionou muito. E não
Atualizaram o
ter.
jogo?
Não, eu acho que não.
Ah, tá. É que você falou no lançamento, aí eu
É que
imagino
eu não
que, tipo,
sei
ah,
se teve
corrigiram.
atualização melhor, sabe? Teve o DLC, com mais coisa depois.
Entendi.
Mas o meu problema não era no mais coisa depois, não era na falta do que fazer.
Era o que já
Mas o jogo é
tinha.
bonito, o jogo ele é lindo. Isso não. É lindo, ele é violento, muito mais violento que os outros Final Fantasy, então é mais uma vez Game of Thrones, né? E aí fica. E aí sempre aquele. Puta, foi o cara que fez esse, ele foi o cara do Final Fantasy XIV, né? E aí ele fala: ah, putz, eu não vejo jogos com gráficos ultra realistas sendo RPG de turno, porque quebra muito a realidade do negócio, né?
Aí
Aí
lançou o Expedition, né?
agora todo mundo volta e fala do Expedition 33, né? Então.
Ah, é muita. Não dá. Tem coisas que você fala assim e. Ah, o negócio não vendeu tão bem porque também a Square só lançou no PlayStation, né? Eles estão saindo disso. É
Sim.
assim, um vacilo atrás do outro, né? Pra chegar numa conclusão errada.
Exatamente. E só um comentário, só atualizando assim, eu ainda amei o que eu joguei do Expedition 33, eu acho um jogo fenomenal. Só que toda a conversa do Expedition 33 tá me dando ranço.
Por quê?
Porque você olha e fala, parece que o Expedition 33 é a cura de todos os males, né? Da indústria. Você olha e fala, é um estúdio pequeno, que fez Double A, que não sei o quê.
Assim, o que eu não gosto é isso. Que o pessoal fala, é ex-funcionário do Ubisoft, não é?
É, tem alguns que
fala,
né?
Que tudo que você precisa é sair da sua empresa e fazer o seu jogo. Olha como dá certo. Mas aí o cara, né? Se eu não me engano, tinha uma grana assim absurda pra poder fazer esse projeto, porque, pô, daquele nível lá você não consegue. Você sozinho.
Sim.
Não dá. Chamar ator famoso, chamou o cara do Demolidor lá, o cara falou que entrou no estúdio 4 horas, gravou, foi embora e nem sabia direito, nem jogou o jogo.
É, e teve o dublador do inclusive, do Clive, do Final Fantasy XVI, né?
É.
Então. O Ben Starr, que ele tá em alta agora.
É, então, aí é fogo. O pessoal também fala muito que, nossa, fazia anos e anos e anos que a gente não tinha nenhum RPG bom, né? De turno. Só...
É, esse é minhas ofensas, assim, eu não vou eu sei que falei muito palavrão nos dois podcasts de hoje já, mas não vou falar o outro agora.
Mas é fogo, né? Tipo, uma pessoa... Nossa, RPGs de turno voltaram a ser bons. Há pouco tempo já teve Metaphor. Eu não joguei o Shimei 96.5, mas falam que é incrível também.
É, o Vengeance é maravilhoso. É aquela coisa. No Final Fantasy VII não existia mais nenhum jogo. Expedition 33, é isso.
ai, caraca.
A gente volta pra isso. Absolute No Games. Então é, né, mas Final Fantasy XVI Ah, tinha tanta esperança Final Fantasy XVI.
Pior que todo RPG que eu olho que é bonitão assim, você realmente não você fala, não vale a pena. Eu acho que teve um dos... Tinha outro RPG que tava meio assim, bonitão também. Um pouco mais realista. Era um Tales of...
Rise, eu não gosto.
É, então, eu olhei e falei, nossa, parece da hora, e você, tipo, não, é bonito, mas é merda.
Assim, pode ser que Tales of Arise... É porque assim, Tales of Arise... Pra mim, não rolou porque tirou as coisas, muitas coisas que eu gostava de Tales. Como você não é fã da franquia, talvez funcione.
Entendi.
Porque falam que só o final é cagado, né? Falam que o final é ruxadaço.
Uhum.
Mas é... Ah, que foram construir o mundo e aí na hora vamos explicar tudo no mundo. Ah, putz, tem que correr rapidão, né? Não tem mais orçamento pra explicar. Então o Arise olha e fala. É que o 16 não, mano. O 16, assim, mesmo se você for jogar falando vai ser um Devil May Cry... Ou um Bayonetta, eu olho e falo, não, mano, eu prefiro estar jogando Bayonetta. Eu prefiro estar jogando Devil May Cry. Porque eles fazem isso bem. Eles são actions divertidos. Aqui o game, assim, pra mim o problema não é não ser Final Fantasy. É que o que você tá tentando ser também não é legal.
Entendi.
Você é medíocre no...
É raso.
Você é um jogo raso, você não é um jogo que tem combos, puta, grandes combos. Né? Você podia, então, assim, se vai ser um personagem só, mano, mexe combo, seja Bayonetta. Abraça a ideia de ser Bayonetta. Vai falar com a Platinum pra aprender a fazer um jogo de decente, sabe? Vai falar com a Capcom lá, contrata o cara da Capcom que vazou lá e fala, faz aí pra mim um Devil May Cry aqui. Mas você não sabia fazer, vocês não sabiam fazer um action. Fica raso. Enfim. Vai fazer um Warriors, que seja, né? Bom, amigos, desculpem o entusiasmo e o longo post. Eu fiquei mais entusiasmado ainda. Também tenho andado muito focado no Mundial de Clubes da FIFA nestes últimos dias. E no momento em que inscrevo, o Palmeiras está invicto e está nas oitavas de final da competição. Então, se tudo correr bem, vamos bater no Botafogo e seguir em frente. Tomara que o Abel esteja iluminado nesse dia. Atenciosamente, Rodney, feliz em inscrever novamente. Também feliz em recebê-lo novamente, Rodney.
Sim.
E bater o Botafogo.
Eu ia falar, eu não entendi nada. Abel, não sei o quê, então...
O Abel é o... Você sabe o Abel.
Não.
Técnico do Palmeiras.
Não, eu não anjo, Jamon, eu não anjo, eu não sigo zero de futebol.
Porra, você tem que ouvir mais o Jeff. Eu também manjo zero, mas é o Jeff. O Jeff
mas
é a minha
base. Mas eu esqueço, eu não lembro o nome da galera.
Tem que ouvir mais o Jeff. Então é isso, Chapéu. Pode fechar o podcast, foi enorme.
Ah, parte 2, assim, eu fico feliz com os comentários. Isso é legal. A gente tá umas viajadas no meio, mas é legal essas viajadas.
Obrigado, gente. Desculpa se eu tô meio hater. Eu tô com sono hoje.
Não, relaxa. E assim, eu quero me desculpar também pelo meu mic. Eu não sei se é meu mic, viu? Porque parece que é o Discord que tá peidando aqui e tá cortando minha voz. Porque na minha gravação por fora não tá ruim. Mas, enfim, eu espero que nos próximos podcasts não fique cortando assim. Mas foi
Você
mal,
tá virando
gente.
Ruído, Chapéu.
Tô virando ruído pro Discord, já era. É isso, pessoal. Continue comentando, a gente agradece bastante. E a gente se vê nos próximos episódios.